Olá, estamos aqui de volta para o primeiro programa Leite Futuro de 2024. Então, conto aqui com a presença dos meus colegas Paulo do Carmo Martins. Boa tarde, Paulo. Bom dia, boa noite.
Boa tarde, bom dia, boa noite. Feliz 2024 para todos nós.
Exatamente. Ricardo Cota, também. Prazer em estar contigo. E dois convidados aqui, o Craig Bell, que é sócio da Leitíssimo, neozelandês, e
Boa
o
tarde,
Otaciano
tudo bem?
Neto. Boa tarde. E o Otaciano Neto, que é diretor de agronegócios da Suno.
Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite.
Isso aí. Bom, hoje a gente vai discutir um tema que não é muito discutido, né, no setor, que é a questão de financiamento, mas claro que com a presença aí dos dois conhecedores e também do Ricardo e do Paulo, a gente vai acabar falando de outras coisas ligadas ao setor lácteo, né? Então eu queria, só para apresentar melhor um pouco vocês, né, Craig, conta um pouquinho da tua trajetória, né, e quanto tempo você está aqui no Brasil, enfim, fique à vontade.
Oh, tudo bem. Oi, Marcelo e Paulo, Ricardo. Bom te ver vocês de novo. Eu cheguei no Brasil em 1997. Sou um pouco veterano agora nos assuntos aqui. Na verdade, estava trabalhando com o New Zealand Dairy Board naquela época e cheguei aqui para organizar o escritório de Mercosul. Mas depois de 5 anos, decidi ficar e montar um projeto na Bahia, no sul do oeste da Bahia, na verdade, para produzir Leitíssimo. E esse é um grande projeto dos últimos, nossa, 23 anos agora.
Não, perfeito. Eu sempre fico pensando, né, a coragem que vocês tiverem, né, não só de vir para o Brasil, país diferente, mas de montar uma propriedade leiteira naquela época, num local que era basicamente inexplorado, né? Então o desafio aí deve ter sido incrível e isso só valoriza o sucesso que vocês tiveram.
Obrigado, Marcelo.
E Otaciano, diretor de agronegócio da Suno. Você também tem uma história bastante interessante, né? Poder público. Conta pra gente aí a tua trajetória.
Legal, Marcelo. Um privilégio estar com todos vocês, referências na cadeia de lácteos, no Brasil. Eu nasci na fazenda, morei na fazenda até meus 8 anos, no extremo norte do Espírito Santo, no município de Pedro Canário. E meu pai, veterinário, a vida inteira sempre ligado ao agro brasileiro, eu acabei, enfim, durante um bom período da minha vida trabalhando no setor público, em alguns espaços públicos. Até 2018 atuei como secretário de Agricultura do Estado do Espírito Santo. E depois dessa jornada na vida pública, resolvi ir para o privado e fui para São Paulo. Enfim, estou morando em São Paulo hoje, trabalhando e dedicado ao mercado de capitais. Eu falo que a minha vida é um pouco improvável, né, Marcelo? Nasce na roça, trabalha no governo e vem trabalhar no mercado de capitais. Eu acho que é um pouco da minha contribuição aí de tentar fazer a tradução desses dois mundos que são tão distantes, e acho que a gente tem enorme desafio enquanto sociedade aproximar esses dois mundos.
Ah, maravilha. Então, acho que já dá para perceber que nós vamos ter um bate-papo bem interessante com duas pessoas com uma formação bem ampla, uma experiência bem ampla e distinta, né? E o que chamou a ideia de fazer esse programa foi a notícia do CRA, né? Da Leitíssimo, né? No valor de 40 milhões, dentro de um fiagro da Suno, se eu não estiver errado, né? Explica um pouco para mim como é que funciona esses fiagros e esse CRA, Otaciano, para leigos, né? Eu acho que
Legal.
E aliás, outro dia eu estava conversando com um produtor de leite, aliás, uma produtora, né? E um dos temas que ela me falou foi eu precisava entender mais como é que funciona isso para, né, para captação de recursos. Então, explica para a gente aí como é que funciona isso.
Só antes aí do Otaciano começar a responder, Marcelo, eu acho que é bacana também ele incluir na resposta dele qual de fato o porquê atrai um produtor, né, uma empresa maior a fazer a captação via CRA do que as linhas tradicionais que existem no mercado, vantagens e desvantagens desse processo.
Super legal. Acho que vale a pena conceituar a diferença, né, dentro do sistema financeiro nacional, né, ser o mercado de capitais e mercado bancário. Tem mercado monetário, tem mercado de câmbio, mas vamos concentrar no mercado de capitais e mercado bancário. Mercado bancário todo mundo conhece, todo mundo bate na porta do banco, conhece o gerente do banco, vai para a missa junto, os filhos estudam junto, é super tradicional do Brasil. O mercado de capitais, que é um negócio novo. E qual a diferença básica, né? Assim, sempre tem que olhar o lado de quem coloca o dinheiro e de quem toma o dinheiro. No mercado bancário, o banco pega esse dinheiro no balanço dele, né? O banco, quando você emite o LCA, quando você deixa o seu dinheiro na poupança, quando você deixa o dinheiro na conta corrente, o CDB, o banco pega aquele dinheiro e empresta. E o banco é um bicho alavancado. O banco empresta de 5 a 10 vezes mais do que ele tem de patrimônio líquido. Então ele pega o dinheiro emprestado e empresta. O mercado de capitais é um pouco diferente. O mercado de capitais, os atores, como a gestora, a Suno, no caso, é uma prestadora de serviço. Então ela monta um fundo, o investidor coloca o dinheiro desse fundo e o fundo empresta para o produtor, para a empresa. Se tiver um risco de inadimplência, quem sofre é o investidor, né? O investidor que toma essa inadimplência, não é o banco, né? Quando, se um produtor não paga um banco, o banco paga para quem emprestou o dinheiro através da rede. Então, essa diferença é importante. Acho que tem umas. E os Fiagros nasceram, sobretudo, para poder ser um veículo. Eles foram copiados dos fundos imobiliários. O deputado Arnaldo Jardim puxa essa inspiração dos fundos imobiliários e ele permite com que as pessoas possam investir diretamente no agronegócio. Assim, e tem uma diferença básica, que eu acho que é a mais legal de todas. Um banco pega dinheiro em geral de curto prazo, né? Quando você compra um LCA de um banco, ela tem 6 meses, 1 ano, uma CDB, ela é curto prazo. Então, o banco, obrigatoriamente, precisa emprestar esse dinheiro do curto prazo. Tecnicamente, chama casar passivo com ativo, né? Então, o banco não consegue fazer grandes operações, porque o banco tem um risco chamado risco de liquidez. O mercado de capitais, quando qualquer investidor brasileiro hoje, a partir de R$10, consegue investir, comprar cotas de um Fiagro, quando você, Ricardo, foi lá e comprou R$10 a cota do Snag, por exemplo, se você quiser vender, você não vai no fundo e fala assim, Tassiano, Vitor, me devolve meu dinheiro, como você faz no banco, você pega o dinheiro de volta. Você vende isso no mercado secundário e alguém compra. Por que eu estou falando isso? Tem até um pouco de tecnicismo. Mas isso permite. Os fundos listados não têm risco de liquidez. Ao não ter risco de liquidez, os fundos podem fazer operações de longo prazo. Então, acho que é essa a grande diferença para a vida do produtor, do empresário. O banco faz de curto prazo. Ah, Tassiano, tem linha do BNDE, do FNE, do FCO de longo prazo? Tem, mas é insuficiente. O próprio Funcafé tem linha, o próprio Plano Safra tem linha. O Plano Safra é um terço só para curto, para investimento. Mais de 2/3 do Plano Safra é para custeio. Então, os Fiagros têm se posicionado cada vez mais em operações de longo prazo, porque não tem risco de liquidez. Isso permite, por exemplo, que empresas que querem aumentar seu parque fabril, querem fazer irrigação, querem fazer silo, querem fazer operações de longo prazo, tenham no mercado de capitais e nos Fiagros operações mais longas. Acho que esse é o grande diferencial, Ricardo e Marcelo.
E o custo para o tomador nesse caso, desculpa, Paulo, e o custo para o tomador nesse caso se equipara com as linhas tradicionais de dívida?
Depende do ponto da jornada. Quem está iniciando o relacionamento no mercado de capitais, em geral, paga um spread maior do que no mercado bancário, com a vantagem de ter mais prazo. Por quê? Porque o banco tem um relacionamento mais longo com a empresa, com o produtor rural. Então, conhece o risco de crédito muito melhor. Mas, no longo prazo, com boas implantação de boas práticas de governança, é o contrário. Aí o mercado de capitais fica mais barato. Você pega, por exemplo, a Suzano. A Suzano hoje emite debênture no exterior a 5% ao ano. Eu vi uma debênture da Rumo essa semana, a Rumo pagando de juros o mesmo que o Tesouro Nacional paga. Isso é uma loucura. Mas a União paga a mesma quantidade de juros do que a Rumo. Por quê? Porque a Rumo tem anos de história no mercado de capitais, de boa governança, balanço auditado. Então, acho que no início, possivelmente, a porta de entrada tem um preço maior com a vantagem de prazo. Mas a partir, tenho certeza, do segundo CRA, do terceiro CRA, com balanço organizado, mostrando conselho, mostrando boas práticas, isso inverte no longo prazo, em forma geral, tá, Ricardo? Assim, Isso não é receita de bolo, assim, mas é um pouco do que eu tenho visto no dia a dia.
Bacana, obrigado.
Tassiano e Craig, primeiro ponto que eu queria registrar aqui é que hoje nós estamos fazendo um programa histórico com duas pessoas inovadoras. A sua trajetória, Tassiano, é impressionante quando você passou pelo setor público. E o Craig, com a coragem dele aí de, enfim, é inovador até mesmo no processo de relacionamento com os trabalhadores dele, que eu tive a oportunidade de conhecer. E agora nós estamos discutindo uma questão que a maioria dos produtores brasileiros, não estou falando de leite, não, ainda não atentaram. E nós mesmos vamos aprender muito com você e com o Craig aqui nessa nossa conversa. E aí, nós somos um país, historicamente, de taxa de juros muito elevadas, né? É a nossa trajetória. O que me impressiona é vocês terem a coragem de lançar um produto numa época que a taxa de juros ainda está alta, está caindo, mas está alta, e disputar com o mercado financeiro, disputar com o título público, que está pagando muito bem. Eu me lembro quando a Parmalat fez um IPO, a dificuldade que foi de convencer os agentes a colocar dinheiro. Isso deve ter uns 15 anos. Eu queria muito que vocês falassem um pouco aí para nós como é que foi essa decisão, que dores, enfim, que a gente aprendesse um pouco aí a trajetória que vocês fizeram até serem bem-sucedidos nesse movimento com o CRAR.
Eu vou primeiro, Octaciano, do lado do cliente, se quiser. Como o Tassiano mencionou, a vantagem principal desse instrumento para nós é o prazo. Cada vez que falamos com um banco, no passado é 2 anos ou 3 anos, e você não tem garantia que vai ser renovado. Então, cria um risco para nós a começar com um projeto. Como todo mundo sabe, é 2 anos entre uma bezerra e a primeira gota de leite, se você tem sorte. Então, leite é diferente de soja, que é um ciclo anual, ou milho, uma coisa assim, ou até cana-de-açúcar, de uma certa maneira. Leite precisa e o segredo de outros países, como Nova Zelândia, é financiamento de longo prazo para a indústria. E essa foi a razão principal que foi atraente para nós, porque nós temos um plano ainda de 5 ou 7 anos para terminar o desenvolvimento do bloco de terra que temos lá na Bahia. Estamos crescendo organicamente. Fechamos o nosso rebanho 15 anos atrás. Não compramos vacas do mercado por causa do risco sanitário. E ainda temos um programa. Esse programa precisa de grandes investimentos nos pivôs, e também na fábrica, porque mais leite tem que fazer mais processo também. Então, o alinhamento de prazo para nós foi a coisa mais importante nessa relação com o Sulo que temos.
Bacana. E aí você já respondeu uma pergunta que a gente queria, que era qual que seria a sua pretensão com essa captação. Era expandir a produção, expandir a parte industrial...
Na verdade, Ricardo, temos um mix de financiamento entre acionistas, empréstimos, tudo isso. Então, sempre estamos alinhando nosso balanço para otimizar o tipo de financiamento que temos e também o que os sócios estão fazendo. Então, faz parte parte natural do nosso processo. Não é uma coisa ou outra coisa, é um parte do mix para nós, mas um parte muito importante agora, obviamente, pelo valor. E o prazo, baseado no plano de expansão que temos, é bem casado com o plano que temos.
E Craig, aproveitando, dá para dizer um pouco dos planos aí, em termos de volume, prazo e volume de expansão, ou essa é uma informação... que vocês não falam?
Não é grande segredo. A produção de leite ao pasto tem uma vantagem, que é a vida da vaca é, na média, 5,5 anos. Ou seja, é possível aumentar o rebanho mais rápido que um sistema de confinamento que tem um ciclo muito, muito menor para as vacas. Então, em termos de número de vacas que podemos produzir pelo futuro, o crescimento orgânico é 15 a 20%, sem fazer algo com sêmen sexado, outras táticas que pode ser utilizado. Ainda, Marcelo, acho que temos a possibilidade de irrigar o dobro que estamos irrigando hoje na terra que temos lá. E vai demorar 5 a 7 anos para atingir, provavelmente, todo o potencial do bloco que temos. Ainda deixando 60% como reserva permanente com corredores ecológicos dentro da Fazenda Letíssimo.
Com isso, você já, de novo, respondeu para a gente, vocês estão satisfeitos com a atividade, né? Porque você está investindo, você está captando recursos para ampliar a produção, quer dizer, a satisfação tá visível aí, né, Cleber?
Acho que somos um pouco diferentes, Ricardo, porque se analisamos nosso negócio, o valor do leite que produzimos é 25% do valor da receita total da companhia. Ou seja, temos uma integração vertical que está agregando muito valor ao leite diferenciado que temos. E não é uma coisa de simplesmente comprar leite no mercado para expandir, porque precisamos um nível de sólidos, células somáticas, bactéria, sabor, etc., padronizado para fazer o que estamos fazendo no valor agregado, parte do valor agregado. O conjunto é bom. Produzindo leite tem desafios, eu vou dizer, nos trópicos.
Otaciano, e aí, como é que é isso? Como é que você me convence que, em vez de eu colocar no Tesouro Direto, eu devo colocar dinheiro numa atividade que todo mundo fala que é mau negócio, que só tem chorador, enfim, como é que você me seduz?
Doutor Paulo, o agronegócio brasileiro, o senhor é professor, o senhor sabe, é o setor mais globalizado, resiliente e dinâmico da economia nacional. Eu tenho dito que se o agronegócio um dia estruturalmente quebrar, todos os outros setores da economia brasileira já foram embora. Então, é um contrassenso brasileiro investir pouco no agro, né? Acho que falta informação, acho que tem um elemento cultural que é, durante muitos anos, né, esse processo de industrialização do Brasil, né, dado no século passado, criou-se uma narrativa, né, de quem ficou no interior era o Jeca Tatu, era o Mazarop, era uma pessoa atrasada. E o agro mudou, as pessoas não perceberam que o agro mudou, e agora estão acordando com um negócio que é 30% do PIB nacional, que gera 28 milhões de emprego no Brasil. E estão vendo a oportunidade que é investir nesse setor. Então, assim, investir no agro é investir no setor mais dinâmico e que você tem spread sobre investir no título do Tesouro. Então, e é possível ganhar mais do que qualquer brasileiro investindo no Tesouro Nacional, investindo no agro. E olhando agora, abrindo o agro, eu acho que a gente tem o grande desafio, e eu respondo pontualmente a pergunta do senhor, que é o grande desafio da gente ter boas empresas no ponto de vista de governança. Essa palavra governança, às vezes, é muito difícil materializar, mas eu uso alguns exemplos e cito alguns do Craig. Assim. Por exemplo, você, produtor, que está nos ouvindo aqui, assim, você mistura dinheiro da sua casa com a fazenda? Assim. Se mistura, você vai pagar juros mais altos, sabe? Assim? Você mistura essa vida, compra carro para a filha que estuda na capital com nota fiscal de produtor, porque isso vai pagar menos imposto, você vai ter um custo no mercado de capitais mais alto. Então, esses são elementos da governança. Quando a gente começou a conversa com a Letíssimo, a gente viu, vou dar um exemplo clássico, assim, eu tive com o Craig no escritório em São Paulo, e quando chega um produtor para a gente, Dr. Paulo fala assim, olha, eu produzi 60 sacos de soja por hectare ano. A gente não faz a segunda conversa, porque não existe possibilidade de alguém produzir 60 sacas de soja todos os anos certinho, sabe assim? É porque isso mostra que a pessoa não tem controle, né? Ela mostra que ela está sem o controle. Quando você conversa, quando o Craig abrir as planilhas de leite no Brasil, no mundo da leitista, você fala assim, assim, olha o nível de confiança que passa para construir uma operação, sabe? Pô, tem estrutura, tinha balanço auditado. Ah, é só empresa que tem balanço auditado consegue acessar mercado de capitais? Não. Mas isso tudo diminui o risco da operação, sabe? É, quando olha tudo e mostra segurança, olha, eu tenho um controle absoluto. Quando vai na fazenda em Jaborandi e vê a escola com as crianças, filhos dos funcionários estudando em inglês, estudando em português, fala assim, cara, assim, é outro mundo esse negócio aqui, eu preciso, assim. Então, o nível, o mercado de capitais tem muito essa lógica da confiança, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena investir no agro, vale a pena investir, e temos ótimas operações no Brasil de pecuária de leite, a gente ganhando prêmio aí sobre o preço médio, e como é o trabalho da Leitíssimo, então a gente está muito seguro. E estamos sonhando aí com o senhor virando cotistas do Snag e, de certa forma, financiando, ajudando a financiar a Leitíssimo, o crescimento.
Ô, Tassiano, é muito boa a colocação de vocês dois aí, né? E não há como não pensar que o mercado de capitais pode ser ou vai ser, assim como em outras áreas já é, né? Um direcionador importante, né? De boas práticas, da questão ambiental, da questão, né, social, da questão... de bem-estar animal, eventualmente, né? Acho que esse é um ponto interessante. Vai vir pelo, de certa forma, um dos drivers disso vai ser o mercado de capitais. Agora, pegando um pouco a pergunta do Paulo, duas coisas, né? Eu acho que o agro em si hoje, ele já é visto como uma atividade rentável, né? E aí talvez tenha de sucesso, né? Talvez tenha tido algum conflito agora, né, com a situação, né, que estamos vivenciando no agro, né? Com queda de preço de commodities, etc., endividamento de produtores. Eu imagino que tem um ruídozinho aí. Eu até vi outro dia um podcast que você participou falando que não é tanto assim, etc., mas imagino que deve ter um momento que lança o Fiagro, pega o agro meio num momento ruim, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. E aí a questão do leite, depois eu vou fazer um complemento aí sobre uma percepção que eu tive com um gestor, né, de fundos de investimento que investe em terras, né, e a visão dele sobre leite era muito peculiar, né, que eu queria até compartilhar um pouco depois com vocês.
Eu acho que eu tenho dito regularmente, né, que o investidor está morrendo com o barulho da bala, assim. Nós não temos crise estrutural no setor, nós temos cento e poucas RJs, se a gente considerar que tem 400 mil produtores rurais no Brasil, responsável por 86% do valor bruto da produção agropecuária, não estou colocando nem os 5 milhões de produtores, estou falando 400 mil quem produz. Isso dá 0,00032%, assim, não é nada. Então, nós não temos estruturalmente... onde tem problema? Tem problema em quem investiu mais do que conseguia. Usou caixa para comprar mais terra, para fazer investimento, achando que esse preço de commodity, fruto... do momento de Covid, das disrupções das cadeias globais, isso fosse ficar, né? Soja chegou 185, o pessoal fala, não, vou guardar que vai dar 210, né? Assim, isso aconteceu anteontem, há pouco tempo atrás. Então, eu estou muito seguro com o setor. Como eu disse, não tem setor que tem margens igual o agronegócio, do conjunto da obra, né? Você pode ter um ou outro arranjo produtivo com mais dificuldade, mas o conjunto da obra é muito bom. E o trabalho de comunicação, assim, a própria imprensa, assim, no dia a dia, exagera, assim, pega como se isso fosse o grande problema. E isso que acontece? A Fujenta é um pedaço dos produtores, dos investidores. Então, de fato, é um trabalho de comunicação muito forte para que as pessoas compreendam que, cara, esse é o melhor negócio do Brasil. Como você, como investidor, não investe no melhor negócio do Brasil? Então, é um desafio, certamente, Marcelo, mas eu acho que a guerra da comunicação está sendo vencida, assim, sabe? Porque as pessoas... Ah, tem um problema. Cadê o problema? Assim, soja ia acabar, soja ia dar 70%, 80% de quebra. Cadê? Não existiu esse negócio, sabe? Agora o Anil já está acabando, já está falando em laninha. Então, tem um trabalho de educação do investidor. Ele está percebendo que tem ciclos, o agro vive de ciclos, mas mesmo no ciclo de baixa, tem margem suficiente para honrar o compromisso do ponto de vista estrutural. Assim, pontualmente você tem problema, mas a gente está muito convencido. É força de comunicação, como esse trabalho muito bacana que vocês fazem aqui no Leite do Futuro.
E só complementando, né, que eu falei do caso do investidor, né, que investe em terra, investe em silvicultura, investe um monte de coisa, e eu falei de leite, né, ele falou, leite eu não quero passar nem perto, né, eu falei, mas por quê? Nossa, leite complicado, né, muito conflito, só problema, e etc, etc, baixa margem, baixa rentabilidade, etc. Então, é claro que quando você analisa uma cadeia pela média, né, você vai ter uma, né, ou pelo ruído, né, você vai ter uma leitura, né? Mas aí eu comecei a falar, olha, tem projetos sendo feitos, projetos muito bem executados, né, produtores crescendo, né? E ele falou, nossa, mas interessante, eu não fazia noção disso, porque a imagem que eu tinha era de uma atividade que não tem futuro, né? E ele falou, pô, vamos ver esse negócio aí, como é que é, né? Aí comecei a falar mais, né, quanto que fatura por área um produtor tecnificado, né, que retorno que pode ter, né, e tudo mais, e mudou um pouco a percepção dele, né? Então, eu fico pensando aí se também não falta educação, né, quer dizer, do próprio setor para fora, né, de trazer o mercado de capitais, se isso, esse tipo de ação de vocês aí não pode ser algo que vai chamar atenção para... que existe o leite e, né, no seu caso, adição de valor, agregação de valor, mas tem muita gente boa aí no mercado. Né?
Eu concordo plenamente. Assim, eu acho que esse trabalho, né, de aproximar o que o mercado chama do interior do Brasil, da Faria Lima, a Faria Lima do interior, é isso. Assim, eu acho que falta, por parte dos produtores e dos empresários rurais, conhecimento que é o mercado de capitais, e falta, por parte do mercado de capitais, da gestora, conhecimento que é o agro brasileiro, sabe? Não dá para tomar operação de escritório com ar-condicionado na Faria Lima, assim, e escutar que leite é um problema porque leu num determinado jornal, porque ouviu falar que a Argentina teve importação. Assim, é falta de conhecimento. Lá na Suna, a gente quer boas operações. Então, a gente, assim, qualquer setor da economia, assim, a gente quer abraçar que sejam boas operações. Eu prefiro 200 vezes a operação da Leitíssimo do que a operação de um produtor rural que produz 40 sacas de soja. Aí falou, não, mas eu gosto de soja. Pô, mas o cara que produz 40 sacas de soja por hectare ano, o cara que produz 50 sacas de café conilon por hectare ano, eu acho que assim, então, não dá para comparar setor assim, de forma generalizada. Assim. Tem ótimas operações na pecuária de leite, na cadeia de lácteos, como tem ótimas operações na soja. Vamos ter ótimas operações na sucrocoleira e tem operações ruins em todas essas, sabe? É olhar casa a casa. Por isso que o mercado de capitais se chama de operações estruturadas, né? Não é um produto de balcão. Você vai no banco, o gerente fala assim, ó, eu tenho uma linha aqui, deixa eu olhar aqui o meu manual. Ele fala, tem uma linha aqui que 2 anos de prazo, juro tal, você se encaixa nela. Produto de prateleira do banco. O banco geralmente, e não tem problema nenhum, viu? Não é crítica a banco, acho que são modelos. O banco tem que fazer isso para ter um custo de servir mais baixo mesmo. Mas o mercado de capitais são operações estruturadas. Então, é a falta de conhecimento do outro lado, assim, das gestoras, de conhecer com profundidade cada setor e conhecer com profundidade os bons players do mercado. Quem for bom player pode ser produtor de morango, produtor de eucalipto, produtor de leite. A gente quer estar perto, entendeu? Eu acho que a Leitíssimo é esse caso de agregação de valor, de prêmio sobre o litro de leite, de balanço auditado, de boas práticas de governança. Então, eu acho que é falta de conhecimento do outro lado. Assim, para mim, eu acho que não tem outra palavra, Marcelo.
O Brasil é o melhor país para produzir leite no mundo, dado a que você tem uma base de produção muito ineficiente, e aí quando entra empresas bem estruturadas como a de vocês, utilizando alta tecnologia e relativo baixo custo, esse é o melhor lugar para produzir leite no mundo?
O Brasil tem desafios, para ficar claro. Não é igual a um clima temporado. Por exemplo, o sistema baseado em azavém e trevo é um sistema muito bom de ponto de vista de nitrogênio, muito nitrogênio de graça, alta digestibilidade do pasto, não tem perdas grandes de estresse térmico, não tem os desafios de doenças tropicais, babesiosas, anaplasmose, etc. Mas, pelo outro lado, o pasto tropical cresce mais rápido também. Então, temos, sei lá, 3 vezes mais matéria seca por hectare, mas operacionalmente é um pouco mais difícil no Brasil. Mas o driver, em geral, é positivo para mim. O custo adicional que temos aqui no Brasil é mais que compensado pelo preço adicional que recebemos, na minha opinião. Tem que considerar risco Brasil também, durante os últimos 25 anos, a tendência não é exatamente positiva. Quando cheguei aqui no Brasil, 97, no ranking de Transparency International, o Brasil foi número 36, agora é 104. Caímos bastante nesse ranking. E qualquer investidor olhando de fora para o Brasil está observando essas tendências. Não são cegos. E se estávamos repetindo agora o que fizemos no fim dos anos 90, seria outra decisão, possivelmente.
E você atrela isso a toda essa questão institucional e risco Brasil e instituições que você acabou de citar. Você acha que é por isso que esse modelo de vocês não atraiu novos investimentos semelhantes ao excelente trabalho que a Leitíssimo fez? E por que que isso também não serviu de um modelo a ser multiplicado até mesmo por grupos nacionais?
Não exatamente, Paulo. A ótica de alguém olhando para o Brasil nesse momento é diferente da ótica de 25 anos atrás, eu acho. Por causa de todos os pincelão, petrolão, etc., e esse tipo de coisa. Para replicar o que estamos fazendo, não é somente sobre a produção de leite ao pasto e esses desafios, é sobre o sistema de atividades em total e o conjunto é importante. As barreiras para nós começar foram grandes também. Por exemplo, é difícil comprar vacas no Brasil. Muito difícil. Se alguém quer entrar com 1.000 vacas amanhã, onde você vai comprar essas vacas? Qual qualidade de vaca você vai receber? Qual sanidade, o status de tuberculose dessas vacas vai ser? Brucelose, etc. É muito difícil. Essa é uma barreira. Além que montar toda a parte física de uma fazenda e treinar as pessoas. Então, é uma viagem de longo, longo prazo para fazer o que estamos fazendo. E também tem toda a parte de valor agregado, fora da porteira, podemos dizer, que foi no plano também. Então, o sistema como um todo é o importante. Eu vi na Bahia, durante os últimos 10, 15 anos, grandes anúncios de grupos de Portugal e de Holanda chegando para montar mega fazendas e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por quê? Porque a barreira para começar foi tão grande. Esse é o ponto. Se você vai para Estados Unidos e quer montar uma fazenda, compra vacas amanhã. Mesma coisa na Nova Zelândia. E a qualidade da vaca vai ser bom. É muito mais fácil para começar. Não é simplesmente uma pergunta de capital e montar a estrutura, sabe?
Paulo, você está querendo falar já?
Não, deixa, eu quero... Olha, está muito rico a nossa conversa. Você acabou abordando agora a escassez geográfica da produção, né? Os fatores de produção. Mas eu queria voltar na questão do capital para tentar entender aí, Craig, como é que você trabalhou isso. Quer dizer, aqui no Brasil a gente tem uma tradição no leite, do produtor querer crescer com o recurso próprio. Então, aí a velocidade fica menor, bem menor. Primeiro, queria que você comparasse, então, a visão do produtor neozelandês, né? Como é que ele faz, se ele cresce alavancado comparado com o brasileiro. E depois, como é que foi essa decisão sua, né, de sair do tradicional mercado bancário e procurar um inovador como o Otaciano para entrar no mercado financeiro, para buscar o seu crescimento. Essas duas visões seriam muito interessantes aqui para nos enriquecer.
Sim. Eu posso dizer que na Nova Zelândia, na Holanda, Europa em geral, não toda a Europa, mas muitas partes da Europa, Austrália não conheço, mas imagino nos Estados Unidos também, que tem fazendeiro não tem medo de alavancagem. Esse faz um parte natural, porque otimiza o retorno sobre capital, na verdade. No Brasil, foi muito mais volátil no passado, podemos dizer, taxa de juro, não, especialmente, todo mundo lembra hiperinflação no Brasil, e esse fica aqui na memória do produtor, e tem medo que pode voltar e pode perder tudo, na minha opinião. Esse é um medo lá. Nós temos um pouco mais confiança com a estrutura que fazemos e pensando no nosso balanço como um total também. O que temos de equity, o que temos de, fundos próprios e o que temos de empréstimos no balanço. Sempre analisamos esse parte do negócio também. Então, esse permite, de uma maneira, de otimizar a nossa estrutura capital. Essa é uma coisa importante. Como já mencionei também, o prazo, porque temos o plano de investimento pelos próximos 5, 7 anos, é grande, é muitos milhões de reais que vamos investir no negócio. E o retorno vem, mas não na próxima safra, no caso de leite. O retorno vem com tempo, e construindo uma coisa com tempo. E esse foi por quase 15 anos, foi uma coisa que estávamos buscando, financiamento com um prazo mais compatível com o plano de desenvolvimento de longo prazo também. E esse foi a vantagem que vimos no sistema de CRA, um Fiagro assim.
Fico pensando só para, né, comparando, né, eu vejo a maneira como o Craig se refere aí às questões de finanças, né? E eu lembro na Nova Zelândia, visitei um produtor que tinha começado pequenininho, mas já tinha 3 ou 4 mil vacas, né? E é impressionante a educação financeira dele, né? Eu lembro até hoje como que ele lida com finanças. Olhando aqui a nossa situação, acho que tem um trabalho grande de educação financeira do produtor, não só de leite, mas do agro em geral, né? De como assumir, né, dívida, quais são as formas de captação de recurso. Acho que isso é uma coisa que me ocorre aí, que precisa ser muito bem trabalhada, né? E, Otaciano, por que o capital não encontrou o leite ainda, né? O leite ainda depende muito do sistema bancário. Tem um caso aqui do Craig, né, da Leitíssima, mas por que na tua visão isso não aconteceu ainda no leite?
Eu acho que o mercado de capitais ainda não encontrou o agro, viu, Marcelo? Se a gente pegar a carteira de crédito do Brasil, em torno de R$1 trilhão, o mercado de capitais financia 10% disso, 100 e poucos bilhões de reais. Se a gente pegar o mercado de capitais do crédito nacional, é 20% no Brasil, 22% do crédito brasileiro vem via mercado de capitais e 80% via sistema bancário. Nos Estados Unidos é o inverso. 80% do financiamento da economia americana como um todo vem do mercado de capitais e 20% do mercado bancário. Então, eu acho que tem um descolamento mesmo do agro com o mercado de capitais. E eu queria trazer um elemento que o Craig e o Ricardo falaram. Assim, eu acho que, eu falei esses dias, né, no evento na Fiesp, eu tenho falado sobre isso. Antigamente, eu falo muito com deputados queridos, com a turma da FPA, falei assim, antigamente, falar em renegociação de dívida era um bom negócio, né? Porque você, ó, precisa refinanciar, tem problema, e você usava esse mecanismo de pressão do sistema financeiro para renegociar, para pressionar o Ministério da Fazenda, né? Pressionou o Ministério da Fazenda para liberar mais recursos e para renegociar. O que, que acontece hoje? 2/3 do financiamento ao produtor rural é privado e 1/3 é público. Ao falar que precisa de renegociação de dívida, ao colocar essa agenda, você está dando um tiro no pé, você está afugentando o investidor, já tratou sobre isso. Acaba sendo um objetivo, que é o velho objetivo tradicional, né? De, pô, vamos lutar por mais, por renegociar, vamos lutar, assim. Mas o mundo mudou, o mundo está conectado. Eu acho que essa questão das narrativas é um desafio que nós, enquanto sociedade, enquanto atores aí do mercado, precisamos reaprender, né? Porque a gente estava acostumado de um jeito que, de forma legítima, fazia pressão sobre o governo, mas o governo financia pouco esse negócio hoje. Então, quando você continua com o mesmo método, você contamina o financiamento privado. Então, será que vale a pena? Como é que a gente vai tratar disso? Eu acho um desafio para nós, viu, Marcelo? Para todos nós, enquanto sociedade. Ah, aí,
envolvida. Excelente, excelente, Otaciano. Eu acho que só para a gente partir para o bloco final, a conversa está muito boa aqui, a gente podia ficar, já foram 45 minutos já. Impressionante. Mas acho que a dor do leite, né, no meu modo de ver, fazendo um contraponto aí, é que não existe um leite, né? Existem, não é uma cadeia homogênea. Né? Então, assim, parte do ruído, né, vamos chamar assim, é porque tem um monte de gente, de fato, em dificuldade, né? Tem um monte de gente que, numa situação em que a água sobe, né, vai ter muita dificuldade, vai sair, enfim, produtores pequenos, etc. Não estou aqui discutindo se isso é bom ou ruim, mas é uma realidade, é um fato, né? Então, acho que esse é o que é o grande... Talvez o leite seja a cadeia hoje mais heterogênea do agro brasileiro, se a gente analisar. Até porque as outras já fizeram esse processo há muito tempo, né? Já passaram por isso. E o leite brasileiro é muito heterogêneo em relação ao leite de outros países, por exemplo, Nova Zelândia, Estados Unidos, etc, etc. Né? Essa é um pouco a minha contribuição aqui nesse... Fazendo um contraponto, né? Bom, dicas. Vamos para as dicas. Leitura, séries, podcasts, vídeos de interesse. Quem quer começar?
Convidados.
Ele está com...
Convidados.
Os convidados.
Ok, eu vou. A minha dica é que não existe almoço de graça. Qualidade e produtividade alinhado com um sistema de atividades bem desenhado é o caminho. Não tem outra maneira de fazer uma coisa. Eu vou recomendar um livro que chama A Estratégia do Oceano Azul, que é um excelente livro sobre estratégia e escolhas para montar um negócio. Essa é a minha dica.
Legal, eu vou... A minha dica vai de um livro pequenininho, mas muito legal, que publicado pelo CEPEA, que chama Gestão de Negócios Agropecuários com Foco no Patrimônio. Sabe? Tem uma série de metodologias, um livro simples, mas que trazem ao produtor rural um ferramental para começar a fazer controle, sabe? Quanto que eu tive de lucro, quanto eu tive prejuízo, qual o retorno que eu estou tendo, retorno sobre capital. Eu acho que todo o produtor rural é um craque do ponto de vista agronômico, zootécnico, veterinário, né? Majoritariamente, você tem desequilíbrios aí no Brasil, mas essa questão da gestão financeira é um desafio. E esse livro, que é pequenininho, do CEPEA, uma leitura fácil e pode ajudar.
Muito bom. Quem vai?
Ah, eu vou lá. Eu tinha separado um livro também para dar a dica do mês aí, mas eu assisti o Roda Viva de segunda-feira, dia 11 de março, último. E eu já tinha lido um livro desse astrofísico brasileiro, Marcelo Gleiser, e a entrevista dele foi simplesmente fantástica. Eu acho que a gente tem que valorizar e reverenciar os cientistas brasileiros que estão brilhando no mundo afora, e fica a dica, assistam Roda Viva, está no YouTube, e ele tem um canal de YouTube bem bacana, falando sobre o futuro do universo e tudo mais. Ele lançou um livro dele agora recentemente, que é O Despertar do Universo Consciente, O Manifesto para o Futuro da Humanidade. Então, eu não li esse ainda, mas seguramente o lerei. Mas a entrevista realmente me impactou e aí eu mudei de ideia rapidinho.
Muito bom. Paulo? Bom,
a minha dica é em homenagem a esses dois empreendedores inovadores e a vários empreendedores inovadores que nos acompanham. Esse ano, O Segredo de Luiza está fazendo 25 anos que foi lançado pelo professor Fernando Falabella, da UFMG. Virou coqueluche durante muito tempo, 350 mil exemplares vendidos. É como se fosse aí a arte da guerra em termos de empreendedorismo brasileiro. Quem não leu, precisa ler. É um romance, é uma coisa maravilhosa. Conta a história de uma menina que deixa de ser dentista para ser empreendedora, fazendo fazendo goiabada. É um livro maravilhoso, fica a dica, porque é muito saboroso e muito inspirador. O Segredo de Luiza.
Muito bom. Maravilha. Bom, eu vou dar uma dica de negócio e um livro. A dica de negócio é montar uma consultoria ou um serviço para facilitar a vinda de produtores estrangeiros que queiram investir no leite brasileiro. Afinal de contas, todo problema, né, o empreendedor olha como uma oportunidade. Se existe essa dor, Craig, olha só que negócio interessante. Como é que pode facilitar isso? O neozelandês não tem área para expandir, o europeu não tem área para expandir, questões ambientais, nós temos condições aqui. Falta azeitar isso, ter as vacas, facilitar o trâmite e olha a oportunidade, né?
O Marcelo já tá cantando crack para montar um negócio aí. Eu quero ser sócio seu nessa aí.
Pela ideia, eu fico com uma porcentagem. Pela ideia, eu fico com uma porcentagem. Mas eu não quero trabalhar mais, não. Eu não vou ficar fazendo correndo atrás disso, não.
Acho que vai ser uma nova divisão de mil pontos.
Não. A minha dica de leitura é esse livro aqui. Não sei se vai dar para ver, né? Aqui, ó. É Fome 1975. Quem vai sobreviver? É um livro que eu... comprei num sebo, veio pelo correio, escrito por dois irmãos, um agrônomo e um diplomata com experiência na Ásia e na América Latina, se não me engano, em que eles colocam textualmente que em 1975 o mundo ia passar por uma fome nunca vista, porque não ia se conseguir conter o crescimento populacional nos países emergentes e não ia se conseguir produzir alimento porque as boas áreas já estavam todas ocupadas e não havia tecnologia para produção de alimentos nos países em desenvolvimento, né? E aí a tese do livro é o seguinte: os Estados Unidos faziam doação de alimento, tem que decidir quem ia sobreviver, né? E então eles até colocam que a Índia não tinha jeito, o Egito não tinha jeito e que o mundo ia acabar. Então, só para mostrar, né, como às vezes as previsões são erradas, e no caso da produção de alimentos, como é que a produção de alimentos conseguiu se recuperar, né? Conseguiu mudar essa tendência. O livro é muito bem escrito, embora meio fatalista, obviamente, e aí tem o papel, obviamente, da produção tropical, né? Enfim, Embrapa, aí o Paulo está presente, conhece muito bem essa história, mas é um livro interessante ler um pouco o passado, né? E ver o que o pessoal pensava naquela época. 1975 ia ter uma fome nunca antes vista. Né? Bom, para a gente finalizar rapidamente, futuro do leite. Como vai ser o futuro do leite? Na visão do Craig Bell.
Futuro do leite no Brasil, Marcelo?
É.
Eu acho que até enfrentarmos a realidade de produtividade e qualidade, vamos só ficar andando no mesmo lugar. Eu não sou muito otimista, na verdade. Eu acho que, por exemplo, temos uma lei que diz que células somáticas devem ser menos que 500 mil. Eu lembro o Paulo mencionando no ano passado que quando a China parou de publicar estatísticas sobre desemprego de jovens, então, obviamente, tem um problema. Well, o Brasil parou de publicar dados sobre qualidade de leite em agosto de 2022. Por quê? Porque temos alguns estados com células somáticas bem acima do limite e nada está sendo feito. Se nada está sendo. E até temos uma concorrência desleal, temos estados investindo, investindo muito dinheiro, outros estados não. Então, temos um tipo de concorrência desleal dentro do Brasil, entre vários estados, nesse assunto. Para mim, para avançar, temos que enfrentar essa realidade, fazer algo sério, não permitir a passar de novo esse coisa. Eu venho do mundo de fabricação de produtos lácteos. Eu vou dizer para todo mundo: não vamos vender nenhum quilo de leite em pó fora do Brasil se fosse feito com mais que 400 mil células somáticas por mililitro, porque vai ter um problema muito sério lá no cliente, rapidinho, com essa qualidade de leite. Essa é a realidade. Queijo é impossível fazer um bom queijo. Iogurte, mais ou menos 300 mil e tem problemas. Então, temos que resolver. E não estou olhando muito nesse sentido para melhorar. Na verdade, as tendências nos últimos 5 anos estão para piorar nesse sentido de células somáticas. Então, o meu grande desejo seria que fosse melhor, mas esse vai atrapalhar a produção aqui. Eu acho que também produtividade é uma coisa difícil. A Nova Zelândia produz a mesma quantidade de sólidos de leite do Brasil, mas com 15 vezes menos gente na cadeia para fazer isso. Pensa nesse. Como vamos exportar uma coisa se não melhoramos a produtividade? Não podemos pagar um salário tão baixo para compensar produtividade 15 vezes menor. É impossível. Então, até resolvemos esses duas coisas, eu não vejo um cenário muito diferente do que temos hoje. Seria um pouco mais de importações, 7, 10% de leite formal no Brasil, e o preço vai ficar apoiado pelo fato que estamos importando e não exportando com um preço 40% abaixo do que o produtor recebeu ano passado. Então, é mais do mesmo, Marcelo, é o que eu acho que vai acontecer até realmente enfrentarmos esses problemas de produtividade e qualidade.
Excelente. Difícil alguém falar com essa clareza e essa franqueza. É muito bom. Obrigado, Craig, pelo posicionamento franco.
Otaciano, do ponto de vista do capital, dá para ficar otimista com o futuro?
Eu acho que eu tenho convencido, Marcelo, que o mercado de capitais aumentará o financiamento da agricultura e que nesse mar de contradições que você trouxe, tem boas operações de leite, tem empresas, tem outras empresas com a qualidade da leitíssimo e que é o produtor que está, não só a empresa, né, mas um produtor rural que quer buscar o mercado de capitais. Acho que o caminho é mais difícil que o do banco, evidentemente, que você está acostumado, mas é um caminho que é possível fazer. Em 6 meses a gente conseguiu construir com o Craig. Eu acho que é um caminho possível e acho que a gente vai ver nos próximos anos mais operações do mercado de capitais financiando a pecuária de leite, a cadeia de lácteos do Brasil.
Maravilha. Bom, eu acho que a gente cumpriu aí o nosso objetivo, né, de trazer ao mesmo tempo um tema relativamente novo para o agro e para o leite, especialmente. Acho que é um tema que vai crescer em importância, então muito bom ter essa discussão com o Otaciano e com o Craig. Também passamos por questões, estruturais do leite, né? A gente sempre acaba caindo um pouco nisso, né? E acho que é importante, o objetivo do programa é ter um espaço maduro para discutir, ver visões diferentes e, enfim, tentar achar soluções. Acho que está todo mundo aí tentando achar soluções, então é muito importante a gente ter esse espaço para esse debate, né? Espero que vocês tenham gostado, que sirva para reflexão também, né, o que foi discutido, e que possamos estar nos próximos episódios do Leite Futuro. O futuro chega, mesmo que a gente não faça nada, vamos pensar nisso. Só que talvez não chegue do jeito que a gente quer. Valeu, gente. Obrigado.
Valeu,
Obrigado a
obrigado pela
todos.
oportunidade.
Valeu.
Prazer.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.